Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
No ar. Sintonizar, já está no Aura H em cada canto e recanto da Paraíba. Boa noite, paraibanos e paraibanas. Obrigado pelo carinho. Você que chega com a gente a partir de agora em 20 emissoras em todo o estado da Paraíba. Boa noite, seu Alisson Bezerra.
Boa noite, seu Aaron Cid. Boa noite pra toda Paraíba, aqui do litoral ao sertão. Tá ligado aqui, na hora mais aguardada do estado, é o Aura H que já tá no ar.
E vamos que vamos, Paraíba.
Bom dia a todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
chegou a hora, aumente o volume do seu rádio em toda a Paraíba.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
Hora H é gerado direto dos estúdios do Portal Mais PB em João Pessoa, capital da Paraíba. Boa noite pra você que tá com a gente agora no som da Rádio Pop FM 89.3 na região metropolitana da capital, é a cabeça de rede.
Chegando em Campina Grande, na Rádio Cariri 101.1 FM.
Boa noite, Areia, ligada na Rádio Pop FM 105.3 e região.
Boa noite, Guarabira, Constelação FM 92.1.
Boa Esperança FM, alô, Pedra Lavrada.
Canoas FM em Cubati.
É, na 87.9, hein? Solidade, Caruá FM 90.1, boa noite, Soledade.
Boa noite, Santa Luzia, Vale FM 102.5.
Alô, Vale do Sabugi.
Cariri Paraibano, Serra Branca Independente FM 107.7.
Só deixa o meu Cariri no último pau de arara.
Chegando no sertão, na Princesa FM 92.5 em Princesa Isabel.
Subindo da Serra do Teixeira.
Conceição FM 100.3 em Conceição.
No Vale do Piancó.
Bom Sucesso FM 101.7 em Pombal.
A terra de Rogério Vieira.
Coremas FM 87.9 em Coremas.
Do Complexo das Águas e do Sol.
Progresso 610 AM em Souza.
Lá no Vale dos Dinossauros, perto da minha República de Marizópolis.
Itatiunga FM 102.9 em Patos.
Onde o sol faz morada.
Solidária FM 87.9 em São Bento.
Capital Mundial das Redes.
Independência FM 94.7 em Catolé do Rocha.
Eita, Catolé forte, de brava, de guerra.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
Na terra que ensinou a Paraíba a ler.
E mais FM 100.1 em Uiraúna.
Eita, Uiraúna, dos músicos, dos padres de Erundina, de José Neumann e Pinto. E a Paraíba toda ligada com a gente. A partir de agora, aqui, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Alfa Vistoria Veicular. Vistoria no Detran com agilidade. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Depois de ensaio e de muita polêmica, presidente Jair Bolsonaro decide revogar decreto que autorizava estudo para privatização de unidades básicas de saúde.
A proposta tinha sido reprovada por autoridades sanitárias da Paraíba.
João Pessoa, Patos e Cajazeiras lideram os novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.
Governo federal retoma pré-operação do eixo norte da transposição do Rio São Francisco.
Eleições 2020, na série de entrevistas com os candidatos à prefeitura de João Pessoa no Hora H, na Rede Mais e no Portal Mais PB. A conversa hoje é com o candidato do PSDB, Rui Carneiro.
E com o candidato do PSOL, Ítalo Guedes.
Hora H e Portal Mais PB divulgam já já números da pesquisa Rede Mais Instituto Opinião, com a sucessão no município de Cruz do Espírito Santo, região metropolitana de João Pessoa.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção Paraíba para a previsão do tempo para esta quinta-feira no estado.
A temperatura máxima será de 35 graus, a mínima 19 graus.
A quinta-feira será de poucas nuvens e céu aberto em Serra Branca, no Cariri Paraibano, que nos ouve agora na Rádio Independente FM.
Em João Pessoa agora, a capital de todos os paraibanos, 27 graus.
E em Campina Grande, rainha da Borborema, 26 graus. Paraibanos e paraibanas, um decreto hoje do presidente da República, Jair Bolsonaro, em comum acordo com o Ministério da Economia, Ministério da Saúde e Ministério da Economia, autorizava estudos de participação privada de empresas no Sistema Único de Saúde, especialmente na estruturação das unidades básicas de saúde no Brasil. Brasil, nós sabemos que o problema grave, maior problema da saúde já está exatamente na saúde básica. Havia uma avaliação conjunta desses dois ministérios da necessidade de incentivar a participação da iniciativa privada no sistema para elevar a qualidade de do serviço prestado ao cidadão, para racionalizar os custos, ou seja, melhorar a gestão e introduzir também mecanismos de remuneração por desempenho, novos critérios de escala e redes integradas de atenção à saúde em um novo modelo. Bastou essa informação para a confusão começar e haver muita polêmica, distorções e aquela turma que adora aproveitar qualquer movimento para fazer política sem discutir a fundo a raiz do problema. Não é que, por esse decreto, a saúde seria privatizada no Brasil. Isso é leviandade falar nesse assunto. Tanto que na nota do Ministério da Economia inicial, dizia-se que os serviços seguirão sendo 100% gratuitos para a população. O que ia acontecer é que a iniciativa privada também participaria do Sistema Único de Saúde, ou seja, a rede de saúde privada também poderia estar à disposição dos pacientes do SUS, do Sistema Único de Saúde. Tem muita inverdade e tem muita má-fé nesse debate. Os mesmos que criticam a possibilidade legítima de o modelo do SUS ser repensado, melhorado, aperfeiçoado, são aqueles que, apesar das ideologias, quando chegam ao poder, o que fazem? Terceirizam serviços de saúde e colocam empresas para gerenciar a saúde, inclusive com o fito com o objetivo do lucro. Tipo as organizações sociais que foram instaladas na Paraíba, que depois nós percebemos, identificamos, a justiça, melhor dizendo, identificou que de organização social não tinha nada. Existia organização criminosa para aferir lucro e, mais do que isso, também para furtos. Mas alguns dos que se levantam em defesa do maior plano de saúde do mundo, do SUS, se contradizem exatamente nesse ponto. Quando chegam ao poder, fazem diferente e fazem pouco para fortalecer esse SUS. Mas é preciso enfrentar essa realidade de cara, sem subterfúgio, com uma questão muito simples. Ok, no discurso, o Sistema Único de Saúde é um grande plano. Mas vem pra cá, olhe pra mim aqui. Funciona? Funciona bem? O modelo de saúde pública do Brasil hoje está muito bem, obrigado. Não existe fila. As demandas são atendidas muito rapidamente. Todo mundo tem acesso à saúde. Não se demora 1-2 anos para ter acesso a um exame básico. As unidades de saúde funcionam a contento, às mil maravilhas, com qualidade, com rapidez, com eficiência. Não há ninguém morrendo por falta de atendimento nesse Brasil? Paciência. Essa não é a realidade que o cidadão, a cidadã, que precisa desse tal maior plano de saúde público do mundo, não tem acesso. Agora, aqueles que levantam a voz em defesa do SUS, que não pode ter nenhuma melhoria, que não pode, que tem que ser preservado do jeito que está, a maior parte desses tem acesso aos planos privados de saúde. Mas na hipocrisia do discurso, não querem dar o direito, não querem permitir o direito que a iniciativa privada, que o cidadão também tenha acesso, sem custo, ao custo dos governos, a serviços com o nível, com a excelência do sistema privado de saúde. É preciso desmistificar esse debate, enfrentá-lo com serenidade, com seriedade. Por que não uma parceria público-privada? Por que não esse serviço do SUS ser melhorado com a participação de empresas privadas, sob o controle do Estado? Por que não? Tem que manter do jeito que está? Antes de qualquer coisa, o presidente não deveria ter revogado esse decreto, ter recuado como ele recuou. Deveria ter permitido os estudos para a conclusão dessa análise e, mais especialmente do que tudo, dar a oportunidade ao cidadão falar, ouvir o povo da ponta, o que está achando, o que acha desse atual SUS. É para manter do jeito que está mesmo? Ou é preciso encarar essa realidade e tentar encontrar outras saídas? Quem está em casa, quem precisa do SUS, quem bate a porta do SUS, quem vai na unidade de saúde, quem vai no hospital, quem tenta marcar um plano de saúde, está satisfeito? Quem tiver, então levante a mão aí.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Alô, alô, Paraíba!
Coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer é preciso.
Vamos à luta!
Selva sandura, dançando marmura e soltando no ar. Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente. Essa coisa danada que a gente se agarra com unhas e dentes. Cantando pra viver, vivendo pra dizer é preciso lutar.
É preciso lutar, ter coragem pra falar a verdade.
Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá.
Nós somos com esse cheiro da terra. Se espalhando pela Paraíba com você ao nosso lado, com a sua audiência. Ninguém segura.
Sou rochedo do tempo pra una que o vento não vai derrubar.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Nessa Paraíba de meu Deus, são 6:13 e a partir de agora você pode interagir nos nossos canais de comunicação comigo. Venha pra cá, estamos chamando você, venha pra cá. Pode falar no Twitter, no Facebook, especialmente no Instagram, no @EronCid, Eron com H, Cid com D, mudo no final. Tudo junto, viu, Alisson?
E tudo misturado, Eron. Comigo você fala no @WallisonBezerra, WALLISON no Twitter e também no Instagram. Mas interaja conosco através do WhatsApp 993465236.
993465236 para você mandar sua mensagem de voz, no máximo 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e manda o seu recado.
Mande seu recado também através do facebook.com/portalmaspb. Repetindo, Eron, facebook.com/portalmaspb. Tá no YouTube, tá na Smart TV, então procura lá Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube, ou acesse agora www.maispb.com.br.
Terminou o programa, não deu pra ouvir na íntegra, não deu pra ouvir, não tem problema, você pode ouvir a qualquer hora, na hora que quiser, é só ir lá no Spotify, no Deezer, procura Programa Hora H, isso, Programa Hora H, você vai ouvir o programa na íntegra ou os melhores momentos, o que você quiser, matérias, reportagens, entrevistas e opiniões para você ouvir quando quiser, na hora que quiser e compartilhar com quem você quiser. São 6:14, 6:14, tá no trânsito agora, tá na hora de abastecer, então abasteça nos postos da Rede Opção. Em João Pessoa, no seu caminho, tem sempre um posto da Rede Opção. Na Rede Opção, todo mundo se sente cliente VIP. Sabe por quê? Porque lá tem compromisso com qualidade e segurança. Empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6:15, a gente começa com a informação, Alisson.
Eron, começa com essa polêmica que desde ontem está aí em todos os locais, redes sociais, na imprensa, sobre a privatização do SUS. Nesse exato momento, Eron, o presidente Jair Bolsonaro acabou de se pronunciar sobre a revogação. Ele disse o seguinte: o SUS e sua falsa privatização. Temos absolutamente mais de 4 mil unidades básicas de saúde e 168 unidades de pronto atendimento inacabadas. Faltam recursos financeiros para a conclusão das obras, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal. O espírito do decreto 10.530, já revogado, visava o término dessas obras, bem como permitia aos usuários buscar, a rede privada com despesas pagas pela União. A simples leitura do decreto, em momento algum, sinalizava para a privatização do SUS. Em havendo entendimento futuro dos benefícios propostos pelo decreto, o mesmo poderá ser reeditado, foi o que disse há pouco o presidente da República, Jair Bolsonaro, ou seja, revogando aquela iniciativa do decreto publicado ontem com o Ministério da Economia.
Errou. Se é isso que ele está dizendo, por que recuar? Por causa da repercussão negativa, quantas coisas Bolsonaro já fez que teve repercussão e polêmica? Inclusive erradas. Quantos erros Bolsonaro já não cometeu no tratamento da Covid, no enfrentamento à pandemia e não recuou de jeito nenhum? Por que vai recuar nesse decreto? Se é isso que ele está dizendo. Pelo menos foi o que eu li também. Acho que merece, sim, um debate mais profundo sobre a saúde para não ter uma falsa discussão. Há um discurso ideológico em relação a isso, mas que não resolve, não dá respostas ao povo, não resolve na ponta, não melhora a vida das pessoas essa discussão, não mexe, não sei o que, não pode, nisso, aquilo, outro, mas tá bom? Pergunta assim, tá bom? Tá bacana? Tá atendendo? Tá sendo ágil? Tá sendo... É o modelo que nós precisamos? É o que está em voga? Por que não discutir? Por que esse preconceito de se discutir esse assunto de forma técnica, não política, não ideológica, mas técnica, com os agentes que trabalham nisso, com os profissionais que trabalham dentro da saúde, para encontrar uma saída, porque do jeito que está, definitivamente, a população não aprova.
Heron, então a gente vai agora a Brasília para acionar o Eiler Diniz e trazer a repercussão lá na capital federal com essa decisão de há pouco do presidente da República, Jair Bolsonaro.
Hora de Brasília.
Eiler Diniz, deu para trás Bolsonaro, Eiler?
Boa noite, Eiler.
Boa noite, Wallace. Boa noite, Heron. É um velho método do governo Jair Bolsonaro lançar os balões de ensaio e se colar, colou. Como ele viu uma reação basicamente, quase que unânime, contrária à tese de privatizar aí as unidades básicas de saúde, ele recuou, porque também anteviu aí uma derrota ou no Congresso Nacional ou no Supremo Tribunal Federal. Isso por quê? Porque a Constituição é muito clara, é muito límpida, é muito transparente ao afirmar que a saúde é um dever do Estado. Ou seja, isso só pode ser modificado através de uma emenda constitucional. Pretender privatizar, impor estudos, qualquer ação dessa natureza demanda uma mudança da Constituição e um decreto não pode fazer isso. Então, isso cairia no Congresso por exorbitância ou cairia futuramente no Supremo por inconstitucionalidade. E essa é basicamente a razão do recuo, porque o presidente Jair Bolsonaro já acumula muitas derrotas no Supremo Tribunal Federal e as mais doloridas são aquelas exatamente que se referem aí ao combate da pandemia nesse momento.
Valeu, Willer.
Heron? Boa noite, Willer Diniz. Até amanhã, Willer.
Boa noite, um grande abraço a todos.
Valeu, Willer. São 6:19, agora 6:19. A gente continua em instantes falando sobre esse assunto, conversando com autoridades aqui da Paraíba de Saúde sobre a possibilidade de estudos nessa área de parceria público-privada. Antes, tem um recado para você às 6:19.
A Brasalto tá de promoção e eu tô de Toyota novinho. Yaris HB XL Plus Connect 1.5, automático 2020-2021, no ciclo Toyota. Entrada de 48.300, 36 parcelas de 599 e residual de 23.700. Garantia de 5 anos Toyota. Consulte condições em brasaltocg.com.br/ofertas. Brasalto Cajazeiras e Patos. Perceba o risco, proteja a vida.
Hora H. Hora H. Entrevista da hora.
Nossa conversa é com o secretário de Saúde do Estado da Paraíba, Geraldo Medeiros, que conversa agora por telefone conosco. Secretário, qual é a sua opinião em relação a esse início de estudo que terminou tendo um recuo do presidente da República? Boa noite.
Boa noite, Heron, o Alisson e os ouvintes da Pop FM. Nós acabamos de encerrar uma reunião de 4 horas de duração do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do CONAS, em que foi exaustivamente discutido esse decreto presidencial de ontem e que contemplava as unidades básicas de saúde com a PPI, que é o Programa de Parcerias de Investimentos, no sentido de edificar essas unidades básicas, que são 4 mil, que estão inacabadas, e também gerenciar e modernizar as unidades básicas. Eu acho que a ideia deveria ser discutida e é uma premissa que seja discutida entre os 3 entes federados, qualquer medida de modificação do SUS, com os municípios, estado e o governo federal, e não através de um decreto presidencial. Então, não é que nós sejamos contra essa atitude da PPI, mas temos de nos aprofundar de como será esse gerenciamento das unidades básicas de saúde e as edificações e reformas, porque exige dos órgãos de controle um monitoramento contínuo do cumprimento de contratos, de agilização, justamente porque temos exemplos de modelos de gestão pública com associada à gestão privada que não vem dando certo, com inúmeros descumprimentos dos contratos que estão assinados. Então, essa preocupação nossa nesse momento. Amanhã nós teremos às 9 da manhã uma nova reunião da Comissão Intergestores Tripartite, com a presença inclusive do ministro Eduardo Pazuello e de todo COSEMES e CONAIS, em que esse tema será bastante discutido.
Mas é um tema que merece ser aprofundado, secretário, porque as insatisfações em relação ao modelo atual que nós temos são gritantes, né? O que fazer? É se conformar com o que temos ou é aprofundar uma discussão?
Na minha opinião, o modelo atual público de gestão, ele é enterrado, é lento, né? É taquidérmico. E, em função disso, eu acho que nós temos de pensar em outros tipos de modelos. A PPIC é uma delas, mas isso tem que ser realmente aprofundado, discutido, porque não tem sentido, né? Nem o governo tem dinheiro para acabar de construir essas 4 mil unidades básicas de saúde no país, que são essenciais à atenção primária na saúde, e que é o elemento primordial para que nós tenhamos uma saúde melhor para os brasileiros.
Secretário, o senhor fala em alternativas. No início do ano, em março, havia expectativa de que em até abril a Paraíba pudesse contar, a partir de abril, na verdade, com a Fundação PB Saúde, que foi proposta pelo governador João Azevedo e aprovada na Assembleia Legislativa da Paraíba. A PB Saúde já está em vigor?
A PB Saúde já está pronta, ela não foi iniciada antes por conta da pandemia, mas nós já temos o CNPJ da mesma. Na próxima semana estaremos dando posse ao Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo e provavelmente no mês de dezembro estaremos iniciando o funcionamento com a incorporação de alguns hospitais, inicialmente o Hospital de Mamanguape e alguns hospitais progressivamente da Grande João Pessoa, como o Hospital Arlinda Marques, o Hospital Humberto Lucena, Metropolitano, e assim progressivamente serão incorporados os maiores hospitais do estado, no sentido de eliminar de uma vez por todas a imagem do servidor qualificado, que é isso que o Ministério Público exige com muita razão, porque há cerca de 20 anos persiste no estado da Paraíba esse tipo de servidor que não tem nenhuma segurança. É isso o objetivo desse governo, que eliminou as organizações sociais e tem a intenção de eliminar também os codificados do estado da Paraíba.
Secretário Geraldo Medeiros, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Boa noite a todos.
Obrigado, secretário.
6h25 agora.
Hora H. Hora H.
Mais carinho, mais cuidado com você e toda a família. Saúde é coisa séria e com ela não se brinca. Vacinação, curativos, prevenção.
Hora H.
João Pessoa, Cajazeiras e Patos lideram os novos casos de coronavírus na Paraíba. Esse foi o resultado divulgado agora há pouco de um boletim da Secretaria de Saúde do Estado.
Aqui na capital, Heron, foram 223 novos casos. Em Cajazeiras, 27 novos casos e em Patos, 21 novos contaminados.
Em João Pessoa, totaliza-se 32.449 contaminações.
Em Cajazeiras, 2.656 cidadãos contaminados.
Em Patos, o número já chegou a 4.778 habitantes da cidade que foram contaminados pela doença.
Em toda a Paraíba, já são 131.979 casos confirmados da Covid-19.
Em contrapartida, 183.224 suspeitas foram descartadas.
3.076 mortes já foram contabilizadas por Covid-19 desde o início da pandemia.
107.933 paraibanos contaminados pela doença conseguiram se recuperar e estão curados. 6h26.
Hora H. Hora H.
6h26, a pergunta de todos os dias. Você sabe onde é que encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? A Paraíba sabe, é no Lojão Rio do Peixe. É claro que é no Lojão. É onde você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática e tudo, tudo para renovar sua casa. Quer preço? Você quer prazo? Você quer promoção? Então já sabe, vá para o Lojão Rio do Peixe. Agora pode comprar sem sair de casa. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br. Confira todas as ofertas. Lojão Rio do Peixe, presente em toda a Paraíba. No Lojão é fácil comprar.
Dia todo, de todo mundo, numa hora.
6h27 agora, o governo federal autorizou a retomada da pré-operação do eixo norte da transposição do Rio São Francisco.
Em água do São Francisco, eram para o sertão da Paraíba.
Roberto Tagino.
As águas do Velho Chico voltaram a encher as estruturas do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco, permitindo a chegada do recurso hídrico nos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O fluxo estava parado desde o rompimento de um conduto da barragem de Jati, no Ceará, em agosto deste ano. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou que o governo está dando uma resposta rápida ao incidente em Jati para que cearenses, paraibanos e potiguares possam ser atendidos pelas águas do Rio São Francisco. Para permitir o fluxo, foi feito um rebaixamento no vertedouro da estrutura, fazendo com que as águas sigam até o reservatório Atalho. Com o novo caminho, a estação de bombeamento localizada em Salgueiro, em Pernambuco, foi acionada nesta terça-feira e permitiu a retomada da pré-operação do eixo norte. A barragem de Jati passa por uma inspeção de segurança, se encontra estável e não oferece riscos à população que vive em seu entorno. Uma perícia e estudos complementares estão sendo realizados no local para apurar o que causou o acidente que paralisou a operação do equipamento hídrico. Roberto Tagino para o Hora H, o dia todo em uma hora.
Hora H. 6h28, abraçando Gerlando, meu amigo Gerlando em Catolé do Rocha. Valeu pela audiência, Gerlando. Ele está nas ruas de Catolé do Rocha agora, ouvindo a gente pela rádio Independência FM. Um abraço para você, advogado famoso lá na cidade de Catolé do Rocha. Um abraço.
Abraçando também era o nosso colega, grande radialista F. de Assis.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
A gente dá prosseguimento à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. E hoje conversa com Rui Carneiro, do PSDB.
E Ítalo Guedes, do PSOL.
E ainda os números da pesquisa Rede Mais, Instituto Opinião para a Sucessão em Cruz do Espírito Santo.
Atenção, Cruz do Espírito Santo, já já o quadro da sucessão municipal. Quem tá na frente? Lá são três candidatos. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro colocado. Daqui a pouco a pesquisa do Instituto Opinião conta e revela tudo com a marca da credibilidade.
E também as avaliações das gestões de Pedrito, prefeito de Cruz do Espírito Santo, também do governador João Azevedo e do presidente Jair Bolsonaro no município.
Já já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já já.
Até já, Paraíba.
Lá, 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 lá. A Hora H.
Hora H. Hora H.
Rede Mais.
Quando ouvir esse som, é
o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícias. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
A Paraíba segue vencendo no combate à pandemia. As ações e investimentos foram fundamentais para proteger a nossa gente. Apesar das vitórias, a luta não acabou. O maior herói dessa guerra é você. Quando sair, use máscara e fique atento aos protocolos de segurança. Com a prevenção e os cuidados necessários, é que podemos juntos vencer pelo nosso futuro. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Quando ouvir esse som, é o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
6:33, estamos de volta com essa Paraíba de audiência. Boa noite para você que nos dá o prestígio da sua audiência. Estamos em toda a Paraíba, nas principais regiões do estado. Informação com agilidade e opinião com credibilidade.
O dia é todo, o dia é todo, de todo mundo, numa hora, Hora H.
6:34, já os números da pesquisa Rede Mais Instituto Opinião. Em Cruz do Espírito Santo, região metropolitana da capital paraibana, o Alisson Bezerra.
Daqui a pouco, Verão, a gente divulga os números, quem está na frente pela sucessão lá do atual prefeito Pedrito Gomes, Democratas. A gente traz também, Verão, as avaliações da atual gestão e do governo do Jair Bolsonaro e de João Azevedo.
6:34, agora 6:34, a gente segue nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Eleições 2020.
Hoje o Hora H conversa com os candidatos Rui Carneiro do PSDB e Ítalo Guedes do PSOL.
Vamos começar por Rui Carneiro, pela ordem do sorteio entre as coligações. Candidato Rui Carneiro, obrigado por falar conosco aqui nessa sabatina do Portal Mais PB, Rede Mais, programa Hora H. Por que o senhor quer ser prefeito de João Pessoa? Boa noite.
Boa noite, candidato.
Boa noite, Heron. Boa noite, o Alisson. Para mim é uma grande satisfação participar. Algumas pessoas me conhecem pelo trabalho que eu faço hoje com os pacientes de câncer no Laureano. Quem ainda não me conhece vai poder conhecer, nesse período eleitoral, o trabalho que nós fazemos com milhares de famílias e entidades sociais de saúde, como a Vila Vicentina, São Vicente, o Hospital Padre Zé e outras instituições. Eu quero ser prefeito, primeiro para fazer na saúde o que eu faço hoje no Laureano. A gente tem que ter um novo ritmo na cidade. Dá para tirar as pessoas da pobreza investindo forte no turismo e na geração de emprego. João Pessoa hoje tem 38 mil jovens que nem estudam e nem trabalham, mas isso tem solução. Quando eu fui, por exemplo, secretário de Juventude, Esporte e Lazer, fizemos o Verão Total, fizemos o novo Bolsa Atleta, fizemos o Ginásio Cidadão, que atendia 1000 crianças diariamente. Na prefeitura, nós queremos fazer inicialmente o mutirão da saúde e da geração de emprego e renda. Isso não é uma promessa, isso é uma urgência na nossa cidade.
O Alisson Bezerra.
Candidato, o senhor, essa é a segunda vez que o senhor disputa a prefeitura de João Pessoa, foi derrotado em 2004. O que é que mudou do Rui Carneiro de 16 anos atrás para o de hoje, o que poderia lhe diferenciar para conseguir uma vitória?
O Alisson, hoje eu estou mais maduro, estou mais preparado, com maior conhecimento da cidade e, por uma coincidência do destino, disputando a eleição novamente com Ricardo Coutinho. E acredito que, sem dúvida nenhuma, o eleitor tenha conseguido perceber ao longo desse período a diferença de conduta moral, a diferença de ação nossa para ele, que está aí hoje novamente envolvido na nona operação da Operação Calvário, acusado pela Polícia Federal de desviar 134 milhões de reais. Enfim, o tempo é o senhor da razão.
Candidato, até o ano passado era comum nós da imprensa e toda a população de João Pessoa perceber a sua presença em solenidades do prefeito Luciano Cartaxo. O senhor fazia parte da gestão, o seu partido fazia parte da gestão do prefeito Luciano Cartaxo. O que é que mudou desse ano para cá, inclusive com críticas que o senhor faz a alguns pontos da gestão do prefeito Luciano Cartaxo?
O Alisson, nós sempre ajudamos a gestão. Nosso partido apoiou a reeleição do prefeito. Fui eu quem, por exemplo, mais consegui recursos para a saúde agora no coronavírus. Da mesma maneira, para os hospitais Laureano, Padre Zé e São Vicente, que fazem parte da rede hospitalar. E sempre tivemos uma boa convivência com Luciano. Eu não sou anti-Luciano, eu sou pós-Luciano. Apenas, quando foi se aproximando a eleição, Luciano começou a se afastar dos aliados, querendo que esses aliados fossem subordinados, e aí eu posso lhe dizer, sem medo de errar, Luciano trocou a cidade pela cunhada.
Candidato, o senhor falou aí em Ricardo Coutinho, alvo da Operação Calvário, e tem sido uma constante algumas falas suas, críticas e cobrando dos seus adversários, especialmente Ricardo Coutinho e Cícero Lucena, questões de fundo moral, ético, enfim, e falando sobre ficha limpa. O senhor respondeu a uma acusação do Ministério Público numa licitação de cadeiras do estádio Almeidão, em João Pessoa, que teria sido superfaturado. Como é que o senhor enfrenta essa questão?
Sem constrangimento nenhum, porque as cadeiras foram contadas individualmente pelo Tribunal de Contas, tivemos lá as contas aprovadas e o processo foi anulado por unanimidade no Tribunal de Justiça, diferente dos outros candidatos que você citou, que tem um mar de processos. Ricardo Coutinho é o mentor de uma organização criminosa, acusado pela Polícia Federal de desviar 134 milhões de reais na saúde, e saúde é apenas um tema. Nessa operação já começa a aparecer o tema educação, e essa estrutura, essa organização criminosa é que financiou a reeleição de Ricardo e a eleição de João Azevedo, que hoje apoia o candidato Cícero Lucena, que também tem uma série de processos, inclusive condenação no Tribunal de Contas da União. E aí fica a avaliação para os internautas que estarão assistindo essa entrevista e os amigos da rádio. Circunstâncias muito diferentes.
Obrigado ao candidato Rui Carneiro pela entrevista. 6h40 agora.
Daqui a pouco, Aron, depois do intervalo, a gente conversa com Ítalo Guedes, do PSOL.
Você está na Hora H, com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro Segundo, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Hora H. Você na Hora H. Central da Interação.
993-46-5236. Mensagem de voz, 30 segundos. Se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado. Faça como aqui o Alisson Bezerra.
Quem era
o
tá mandando mensagem?
Eita,
enquanto tá, você tá aqui pegando aí o nome que você notou, o Heriberto Ferreira tá dizendo: boa noite, Heron e o Alisson. Parabéns pelo programa. Que Deus abençoe vocês ricamente.
Em Catolé do Rocha, hoje é Genaldo Lima que tá ligado.
Alô,
com a gente,
Genaldo.
Também. Abraço, Genaldo. Boa noite.
É, Delzívia Fernandes, boa noite, mande um alô para Paulo Queiroga em Uiraúna, é um ouvinte assíduo do programa, Heron, tá na escuta agora.
6 horas e 42 minutos. Alô, Cíntia Almeida em João Pessoa, obrigado pela audiência. Daniel Oliva falando aqui no programa. Poliana Maria, boa noite, Poliana. Cíntia Santos, e muita gente também do município de Cruz do Espírito Santo ouvindo e ligado com a gente aqui nas nossas redes sociais para conhecer o resultado já da pesquisa do Instituto Opinião, que será divulgada pelo portal Mais PB e pelo programa Hora H, já.
Heron, boa noite a todos do programa. Heron, aqui é Tiago de Conde. Eu queria saber se essas pesquisas também vai sair para aqui, para a cidade de Conde, se esse instituto vai fazer aqui também no Conde e vocês vão divulgar aí.
Obrigado, meu irmão. Todo mundo tem curiosidade, né? Não dá para fazer nos 223 municípios, né, Wallace? Mas
são
toda cidade
demais,
gostaria de saber como é que anda o processo eleitoral nesse exato momento. João Pereira, boa noite. Um abraço para você. Tá aqui na Mais TV, no YouTube, youtube.com/MaisTV, vendo e ouvindo a gente. Hora do intervalo, 6h43. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Nosso intervalo tem um recadinho para você da Toyota, Heron.
A Brasalto tá de promoção e eu tô de Toyota novinho. Hilux SRV 4x4 Diesel Automática 2020 no ciclo Toyota. Entrada de 126.700, 36 parcelas de 1.499 e residual de 64.400. Garantia de 5 anos Toyota. Consulte condições em brasaltocg.com.br/ofertas. Brasalto Cajazeiras e Patos. Perceba o risco, proteja a vida.
Já a gente vai conhecer os números da pesquisa do Instituto Opinião para a sucessão municipal em eleição em Cruz do Espírito Santo, região metropolitana da capital.
E por quem e pra quê Ítalo Guedes, do PSOL, quer ser prefeito de João Pessoa a partir de 2021.
E as últimas das últimas da política paraibana.
Já no jornalismo que faz diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
E volta daqui a pouco.
Até já.
Lá, 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 a Hora H. Volta já! Rede Mais!
Quando ouvir esse som, é o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião.
opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
A Paraíba segue vencendo no combate à pandemia. As ações e investimentos foram fundamentais para proteger a nossa gente. Apesar das vitórias, a luta não acabou. O maior herói dessa guerra é você. Quando sair, use máscara e fique atento aos protocolos de segurança. Com a prevenção e os cuidados necessários, é que podemos juntos vencer pelo nosso futuro. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Quando ouvir esse som, é o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida. 6:47.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Heron Cid.
Entrevista da hora, hoje a vez de conversar nesse bloco com o candidato do PSOL à Prefeitura de João Pessoa, Ítalo Guedes. Candidato, boa noite pro senhor, por que e pra que ser prefeito de João Pessoa?
Obrigado, boa noite a todos e todas que nos ouvem de João Pessoa e de toda Paraíba. Eu quero ser prefeito de João Pessoa porque conheço bem a cidade e acredito que a gente precisa de um modelo de gestão que seja inovador, mas inovador no sentido de inverter essa lógica, de colocar as nossas prioridades, os nossos principais recursos voltados para a periferia, para as pessoas que mais precisam, para que a gente possa reduzir desigualdades sociais. Precisa encarar esse problema com responsabilidade, trazer a periferia para o centro das nossas discussões, das nossas ações, dos nossos recursos, para que assim a gente possa melhorar a vida de todos e todas que vivem aqui em João Pessoa.
Para o senhor, um desafio a mais. O senhor entrou no, na caminhada quando a caravana já estava andando. O senhor substituiu o candidato do PSOL, escolhido em convenção, Pablo Honorato. Como é que tem sido essa transição? O senhor estava participando da coordenação, de repente se viu o candidato. Como é que tem sido?
Isso, eu já estava participando da coordenação, como você falou, já estava na construção desse processo, estive na construção do nome, na escolha do nome do companheiro Pablo para esse processo eleitoral. Então, claro que há uma mudança, um nível de exposição maior, o trabalho se intensifica, mas é algo que eu já havia vivenciando nos últimos meses que antecederam a eleição, o nosso processo de construção do programa, enfim, eu já estava participando disso tudo. Topei o desafio com muita alegria pela confiança que os companheiros e companheiras do PSOL tiveram em mim, mas eu estava preparado sim, porque eu já vinha construindo esse projeto. É um desafio a mais, pelo tempo menor do que as outras candidaturas, mas seguimos com a mesma proposta de governo, o mesmo trabalho, agora com o meu nome.
Candidato, sobre a saída de Pablo Honorato, antigo candidato do PSOL à Prefeitura de João Pessoa, ele emitiu uma nota, uma carta, apontando suas razões para desistir da disputa. Dentre elas, ele citou de uma esquerda vendida e egoísta. O senhor saberia dizer que esquerda vendida e egoísta é essa? E também acredita que há uma esquerda vendida e egoísta aqui em João Pessoa?
Olha, alguns aspectos dessa carta que o Pablo escreveu, eu confesso que só ele vai poder responder. Alguns aspectos ficaram meio vagos, sendo bem franco com vocês, alguns aspectos ficaram meio vagos e sem informações concretas e precisas, nem para a gente também, que ele não falou. Agora, esse processo da esquerda é um processo muito problemático. A gente tem, nos últimos anos no Brasil, e João Pessoa e a Paraíba não seria diferente disso, uma esquerda que optou por se aliar com grupos oligárquicos do Estado, com elites políticas e econômicas, tentando fazer esse processo de conciliação, e acabou por construir também forças que atuam contra aquilo que a gente acredita ou atuam no desmonte dos direitos da população mais pobre. Então, assim, uma esquerda onde nós temos duras críticas por esse tipo de postura, de aliança com nomes da oligarquia, inclusive nomes que fazem parte hoje ou que estiveram próximos em algum momento ao governo Bolsonaro, que é o que a gente mais combate nesses últimos dois anos. Então, nós também, do PSOL, fazemos duras críticas a alguns grupos da esquerda, como fazemos também críticas mais intensas ainda à direita, que vem governando o país e colocando em pauta uma agenda de retrocessos.
Candidato, o senhor disse que a carta de Pablo Honorato, ela ficou vaga em alguns aspectos. O senhor está falando de alguns grupos, alguns setores da esquerda. Eu gostaria que o senhor, se pudesse, fosse específico. Que esquerda é essa da Paraíba que concilia com a direita quando é necessário, quando precisa? É para quem essa crítica?
Olha, essa crítica, muito, muito especificamente aqui, dentro do Estado e dentro dessa eleição, é o que foram as últimas gestões do governador Ricardo Coutinho. Enfim, algumas alianças que ele fez, por exemplo, Valber Virgulino hoje, que é um expoente da direita bolsonarista nessa eleição, é fruto da gestão na Secretaria de Justiça. Ricardo esteve próximo de Efraim Filho, esteve próximo de Hugo Mota, esteve próximo de Cássio Cunha Lima. Então é esse tipo de aliança que a gente critica, e que esse tipo de política não traz benefício nenhum para as pessoas, não representa nenhum avanço à nossa política aqui em João Pessoa.
Obrigado ao candidato Ítalo Guedes do PSOL pela participação. São 6 horas e 52 minutos, agora 6h52. Oferecimento Lojão Rio do Peixe.
Quando ouvir esse som, o caminhão do Lojão Rio do Peixe que chegou com suas compras. Então, fique em casa e aproveite todas as ofertas pelo site. Tem móveis, eletros, celulares, camas, box e muito mais para deixar sua casa bonita e muito mais confortável. Corre lá e acesse agora. O Lojão ainda dá de presente o frete grátis em algumas cidades. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
6h53, eleições 2020, atenção Cruz do Espírito Santo, região metropolitana de João Pessoa, programa Hora H, portal Mais PB, divulgam agora os números do Instituto Opinião, numa pesquisa realizada no município de Cruz do Espírito Santo sobre a sucessão municipal nos dias 23 e 24 deste mês de outubro, Alisson.
A pesquisa ouviu 350 eleitores do município e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PB-09240/2020.
A pesquisa foi realizada nas seguintes localidades, conforme o Instituto informou à Justiça Eleitoral. As comunidades Antônio Maris, Campo de Semente e Mudas, Canudo, Centro, Cobé, Dona Helena, Dr. João Úrsulo, Engenho São Paulo, Entroncamento, Fazenda Espírito Santo, Francisco Cunha, Jagraú, Jax, João Raimundo, Júlio Paiva, Mangengue, Massangana 1, 2 e 3, Patrocínio, Rafael Fernandes, Salão, Santa Helena, Santa Luzia, Santana 2, Socorro e Vida Nova.
O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada é de 5,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Então atenção para os números. O Instituto Opinião perguntou em Cruz do Espírito Santo de forma espontânea, sem citar nomes dos candidatos. Essa é a chamada resposta espontânea. Se a eleição fosse para prefeito hoje, em Cruz do Espírito Santo, em quem você votaria? As respostas na pesquisa espontânea, o Alisson.
Aline Povão, do Democratas, Zeron, lidera com 48,3% das intenções.
Na resposta espontânea, Jackson Peixoto é o segundo colocado com 11,4% das respostas das entrevistas.
Marlisson é o terceiro com 10,6%.
Marlisson
é o terceiro
de
com
qual 10... partido?
Marlisson, Zeron, ele é do Republicanos.
Marlisson do Republicanos é o terceiro colocado na pergunta espontânea com 10,6% das intenções de voto.
O atual prefeito Pedrito Gomes, que não é candidato à reeleição, foi citado por 1,7% dos eleitores.
Branco, nulo e nenhum, 5,1% dos eleitores.
Indecisos e não sabem, 22,9%.
Indecisos e não sabem, 22,9%. Pergunta estimulada, na qual o Instituto cita os nomes dos candidatos que estão registrados na Justiça Eleitoral. O Instituto Opinião perguntou se as eleições para prefeito de Cruz do Espírito Santo fossem hoje, os candidatos fossem esses e os nomes são citados. Em quem você votaria? Lidera a disputa na pesquisa estimulada a candidata Aline Povão com 52,6% das intenções de voto.
O segundo colocado é Jackson Peixoto, do PDT, com 12,9%.
Na terceira colocação, candidato do Republicano, Marlisson Costa. Ele tem 11,4% das intenções de voto se as eleições fossem hoje em Cruz do Espírito Santo.
Branco, nulo e nenhum somam 5,1%. Aron.
Indecisos e não sabem, 18% dos eleitores. Repetindo, Aline Povão lidera a pesquisa do Instituto Opinião em Cruz do Espírito Santo com 52,6% das intenções de voto. Seguida por Jackson Peixoto, com 12,9%, e depois de Marlisson, com 11,4%, os dois candidatos, Jackson Peixoto e Marlisson, estão tecnicamente empatados. 12,9%, Jackson e Marlisson, 11,4%.
O Instituto Opinião perguntou também quem o eleitor não votaria de forma alguma para prefeito da cidade.
Nesse cenário da rejeição, quem lidera a rejeição é o candidato Marlisson, com 44,9% das respostas dos eleitores que não votariam de forma alguma nele.
Aline Povão é a segunda mais rejeitada, com 16,3%.
Já Jackson Peixoto é o terceiro rejeitado, com 12,3% das citações dos eleitores.
44,3% rejeitam todos.
Não rejeitam nenhum, 22,2% dos eleitores em Cruz do Espírito Santo. Na pergunta para a administração do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Instituto Opinião perguntou: você aprova ou desaprova o governo de Bolsonaro? As respostas:
60,3% aprovam, Aron.
Desaprovam, 32%.
Não sabem ou não responderam, 7,7%.
Pergunta sobre a administração do governador João Azevedo. Você aprova ou desaprova o modelo de governo de João Azevedo na Paraíba? Respostas:
66,3% aprovam.
Desaprovam o governo de João Azevedo em Cruz do Espírito Santo, 22,3% dos eleitores.
Não sabem e não responderam, 11,4%.
O Instituto Opinião também perguntou: você aprova ou desaprova a administração do prefeito de Cruz do Espírito Santo, Pedro Gomes? As respostas:
68,3% aprovam.
Desaprovam, 28,6% dos entrevistados.
Não sabem ou não responderam, 3,1%.
No oitavo ano de gestão, o prefeito Pedrito Gomes, que é mais conhecido assim, Pedro Gomes, sai da gestão com uma aprovação muito considerável. 68,3% dos habitantes de Cruz do Espírito Santo aprovam o modelo de gestão de Pedrito Gomes, que inclusive já é citado para disputar outras funções na vida pública depois de sair da prefeitura de Cruz do Espírito Santo. Há quem fale em uma candidatura a deputado estadual, ele sai bem da gestão com 68,3% de aprovação. Repetindo, da pesquisa estimulada, o Alisson Bezerra, quem lidera é Aline Povão, a pesquisa do Instituto Opinião, com 52,6%, seguida de Jackson Peixoto, 12,9%, e Marlisson, 11,4%.
Os dados de
abertura... Dia 28 de outubro de 2020, quarta-feira, sonoplastia Anderson José, o Golden Boy de Santa Rita. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Até amanhã às 6 da noite.
Aqui na Hora H.
A hora mais esperada do rádio paraibano. Boa noite e até lá.